10 horas e 35 minutos, segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Cascavel, a CBN Ponta Grossa e a CBN Cascavel. A gente começa aqui da capital porque a gente tem informação sobre economia. A indústria paranaense impulsionou a geração de empregos e cresceu 154% no ano de 2024. Quem explica para a gente é o Vinícius Bonato. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Bruno. Os ouvintes do CBN Paraná, as contratações no setor da indústria, sim, cresceram 154% em 2024, em comparação com o ano passado. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e se referem a dados de janeiro a novembro deste ano. Segundo os dados, foram 40,8 mil novos empregos formais gerados neste período pelo setor. Segundo a economista da FIEP, Mari Santos, o crescimento reflete um período de boa atividade produtiva no estado e também números positivos na exportação.
Segundo os dados do novo CAGED, divulgados sobre o mês de novembro, a indústria paranaense foi o segundo maior setor gerador de empregos com carteira assinada. Isso se deve principalmente pelo bom desempenho das atividades da indústria da transformação, como produtos alimentícios, veículos, móveis, os quais atenderam e se beneficiaram do aumento do consumo interno e das exportações. Das 24 atividades da indústria da transformação analisadas, somente em produtos do fumo foram fechados alguns postos de trabalho neste ano. Esse resultado mostra a resiliência do setor diante dos desafios da economia nacional, como a recente elevação da taxa básica de juros para 12,25%, o que encarece os novos investimentos e dificulta a manutenção de empregos neste patamar.
Para o ano que vem, a economista destaca os fatores internos e externos que os economistas devem se atentar, que podem impactar no setor diretamente.
Para os próximos meses, podemos esperar um impacto negativo do aumento da taxa de juros, que foi para 12,25%, com tendência de novas altas no primeiro semestre de 2025, uma vez que isso afeta o endividamento, o crédito, as empresas, financiamento imobiliário, também desacelera o nível de investimento e produção nas indústrias, não só no Paraná, mas também em outros estados do Brasil. No cenário internacional, algumas medidas de políticas externas podem afetar negativamente o comércio exterior das economias emergentes como o Brasil. E isso faz com que se reduza a contratação e a geração de emprego.
Entre os segmentos que mais contribuíram para o saldo positivo em novembro foram produtos alimentícios, seguido por veículos automotores, o setor de reboques e carrocerias e também manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Bruno.
Obrigado, Vinícius. Ainda falando sobre esse assunto, nós vamos até Ponta Grossa. Com o boom industrial no estado, a cidade da região dos Campos Gerais bateu recorde na geração de empregos formais em 2024. Sebastião Neto traz as informações. Bom dia, Sebastião.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da CBN em todo o Paraná. Isso mesmo, Ponta Grossa atingiu em 2024 o melhor desempenho da sua história na geração de empregos formais. Isso que estamos considerando só dados de janeiro a novembro. Segundo os dados do CAGED, já citados, mostrou-se que Ponta Grossa gerou mais de 7.100 vagas com carteira assinada entre janeiro e novembro. O saldo é resultado, então, de 63 mil contratações e pouco menos de 56 mil desligamentos durante esses 11 meses, todos os meses do ano, desde janeiro até novembro. Ponta Grossa teve mais contratações do que desligamentos, um saldo bastante importante para a cidade de Ponta Grossa, resultado do boom industrial que a cidade vem vivendo, grandes indústrias chegando à cidade ou ampliando as suas operações, especialmente no polo cervejeiro. Temos duas grandes multinacionais aqui na cidade, também tivemos a inauguração da Maltaria Campos Gerais, obra importante que reúne diversas cooperativas que atuam aqui na nossa região. E com esse resultado, a cidade superou o recorde histórico de 2010, quando foram geradas 5.200 vagas. Lembrando, então, que o número de vagas abertas entre janeiro e novembro é 37% maior do que o recorde anterior. Ou seja, bateu o recorde e foi adiante, bem adiante. Em comparação com 2023, por exemplo, Ponta Grossa teve 3.836 vagas criadas. Então, a comparação aí, aumento de 86% aqui na cidade de Ponta Grossa. Considerando só no mês de novembro, Ponta Grossa gerou quase 600 vagas, teve o segundo melhor desempenho do Paraná, ficando atrás apenas da cidade de Curitiba. E no acumulado do ano, todos os 5 setores da economia apresentaram um saldo positivo na cidade de Ponta Grossa, com destaque para o setor de serviços, para o comércio e também para a indústria, porque a indústria não só gera vaga por si só, mas gera vaga também para todos os seus fornecedores, né? Aquelas vagas que são consideradas vagas indiretas, ou seja, Ponta Grossa vivendo um excelente momento industrial e teve o terceiro melhor saldo de todo o Paraná, ficando atrás apenas de Curitiba e São José dos Pinhais, e no top 50 entre as melhores cidades do Brasil no que diz respeito ao saldo de geração de empregos. Volto com você, Bruno.
Obrigado, Sebastião. A gente segue agora falando sobre política. Isso porque a sessão para o aumento de salários lá em Maringá foi cancelada e o reajuste arquivado. Quem explica mais sobre essa situação diretamente da Câmara Municipal de Maringá é a Luciana Penha. Bom dia, Luciana.
Olá, bom dia, Bruno, tudo bem? Bruno, eu falo ao vivo aqui da Câmara Municipal de Maringá, porque agora há pouco estava marcada, ia ser realizada essa sessão extraordinária para apreciar o veto do prefeito Ulisses Maia ao projeto que reajustava salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito, também secretários municipais a partir do ano que vem. Mas essa sessão não foi realizada. Ela até teve início, mas daí foi cancelada. Por quê? Porque o prefeito vetou o projeto de reajuste, mas não publicou esse veto no Diário Oficial. E sem a publicação, não é possível apreciar o veto. Então, a sessão não foi realizada. E, em resumo, não vai ter mais reajuste a partir do ano que vem. Agora, para entender, essa história começou na véspera de Natal, quando os vereadores apresentaram o projeto que reajustava em 10% os salários a partir do ano que vem para os próprios vereadores, para o prefeito, vice e os secretários municipais. Depois do Natal, o prefeito vetou o projeto. Aí, a Câmara convocou uma sessão extraordinária para esta segunda-feira. Nesse meio tempo, um popular entrou na justiça contra essa sessão extraordinária. A Câmara, no fim de semana, recorreu e conseguiu manter a sessão extraordinária, que começou, mas daí eles perceberam que não era possível fazer essa sessão, que não era possível apreciar o veto, porque não tinha sido publicado. E mesmo que o veto do prefeito seja publicado ainda hoje, no penúltimo dia do ano, ou amanhã, não vai ter mais tempo hábil para convocar uma nova sessão extraordinária, que precisa ser feita com 48 horas de antecedência. Então, em resumo, novamente aqui eu repito, não vai ter mais reajuste de salários aqui em Maringá. Bruno.
Tá, então, muito obrigado, Luciana, pelas informações. A gente fala agora de violência. 2 homicídios foram registrados em Cascavel em menos de 4 horas. A Jéssica Passos é quem traz as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Os 2 homicídios foram registrados na região norte aqui de Cascavel na noite deste domingo. O primeiro caso aconteceu por volta das 19 horas no bairro Brás Madeira. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um carro quando os atiradores se aproximaram em outro veículo. O motorista foi atingido com um tiro na cabeça, tentou deixar o carro, mas morreu no local antes mesmo da chegada dos socorristas. Já o passageiro que estava junto conseguiu fugir sem ferimentos e deu mais detalhes sobre o caso para a polícia. A vítima foi identificada, a vítima fatal, como Isaías Gregório dos Reis. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez o recolhimento do corpo. O segundo homicídio também aconteceu na região norte aqui do município. A vítima estava na sala da casa também ontem, quando um motociclista chegou e efetuou disparos e fugiu na sequência. O homem morreu no sofá da casa. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegaram no local local só puderam constatar o óbito da vítima. Ele foi identificado como Márcio Cortes Velasquez. O Instituto Médico Legal também foi acionado e recolheu o corpo. A Polícia Civil agora está trabalhando para localizar os atiradores desses dois homicídios que foram registrados em menos de 4 horas em Cascavel neste domingo. Informações anônimas podem ser repassadas para a polícia. Volto com você, Bruno.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. E um barco com pescadores virou no rio Apucaraninha, próximo a Tamarana. Duas pessoas estão desaparecidas. Direto da CBN Londrina, Rafael Sanches fala sobre esse caso. Bom dia, Rafael.
Oi, Bruno. Bom dia para você, bom dia para todos. Estou aqui, inclusive, na frente do quartel central do Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, que é quem está coordenando essas buscas a esses dois pescadores, caso esse que aconteceu no último sábado. Eram 4 pescadores ali no Apucaraninha, que fica entre Tamarana, que é uma cidade aqui no norte do estado, e Lerroville, que é um distrito aqui de Londrina. Eram 4 pescadores, o barco acabou virando, 2 conseguiram se salvar, foram até a margem e buscaram ajuda, já 2 não conseguiram e se perderam ali no meio do mar. As buscas estão sendo realizadas desde o sábado, e mais de 48 horas de buscas. A expectativa do Corpo de Bombeiros é ruim, né? É de não encontrar mais essas duas pessoas com vida. Essas buscas começaram, portanto, no domingo, seguem hoje e devem se seguir com equipamentos próprios, né, até que esses corpos sejam encontrados. As identidades, tanto das duas pessoas que conseguiram se salvar e sobreviveram, quanto dos dois, das duas pessoas que se afogaram ali no rio Apucaraninha, não foram divulgadas ainda pelo Corpo de Bombeiros. A gente aqui da CBN Londrina continua em contato com o Corpo de Bombeiros e acompanhando as buscas. Qualquer nova informação a gente traz aí para os ouvintes da CBN de todo o estado, Bruno.
Obrigado pelas informações. A Ilha do Mel terá mais horários e barcos durante a temporada. A empresa responsável pelo serviço de travessia prepara reforço para receber 50 mil turistas. O Patrick Gouveia, direto do litoral, conta pra gente.
Olá, Bruno. Bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. A Associação dos Barqueiros Autônomos do Litoral Norte do Estado do Paraná, a Abaline, anunciou a ampliação dos horários da travessia para a Ilha do Mel durante o final de ano e o verão. A medida visa atender o aumento do fluxo de turistas no período do dia 23 de dezembro até o dia 19 de janeiro. A ampliação dos horários da travessia também beneficiam os moradores locais, proporcionando mais opções de transporte. Lembrando que existem 2 pontos de embarque para a Ilha do Mel, um por Paranaguá e outro através do Balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. A ilha também tem 2 pontos de desembarque, em Cantadas e Nova Brasília. O usuário deve escolher no momento de embarque um dos lados da ilha como destino. Para saber os horários e os valores da travessia, o usuário deve acessar o site da Abaline, www.abaline.com.br. Mais informações e detalhes também pelo WhatsApp 41 3135-0252. O limite de pessoas que podem entrar na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, é de 5 mil turistas por dia, além da população local. O controle da entrada é feito nos terminais de embarque. A Ilha do Mel pertence ao município de Paranaguá e é o segundo maior ponto turístico visitado no nosso estado, perdendo apenas para as Cataratas de Foz do Iguaçu. Para quem gosta de contato com a natureza, a Ilha do Mel é um bom destino para passar a festa de final de ano e as férias de verão durante a temporada. Eu volto com você, Bruno.
Valeu, Patrick. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar aí a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Uma ótima semana para você.